todos podes tocar. Tens ideias para mudar.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Inês Costa Louro. A Inês é vice-presidente para as relações externas da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, que é uma das mais antigas e maiores organizações estudantis, representando 2.800 estudantes. Não é assim, Inês? Olá! Bem-vinda.
Olá, João, tudo bem?
É isto, acertei. 2.800 alunos.
É, não. Sim.
Mais coisa, menos coisa.
2.895, acho eu. Mas...
Uau!
Nós temos de saber estas coisas.
Começa mesmo por aí. Como é que é pertencer a uma associação, neste caso, que tem o papel de defender 2.000 interesses e tudo o que isso inclui, de 2.800 pessoas que, tudo bem, estudam medicina, mas imagino que tenham ambições, interesses, motivações muito diferentes.
Em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade, acho eu, principalmente esta parte da representação estudantil, porque lá está, são muitos estudantes, muitas pessoas diferentes e nós na associação não somos assim tantos, somos uma equipa de 33 este ano, e lá está, terem nós o peso de representar bem estas 2.800 pessoas, de não deixar uma opinião por ouvir, acaba por ser difícil. Mas ao mesmo tempo também fazemos um grande esforço por escutar toda a comunidade estudantil e por poder ouvir todas as diferentes opiniões e também representar toda a gente, não é? Independentemente da nossa própria opinião pessoal, representar sempre não só o grosso dos nossos estudantes, mas mesmo aqueles que são em minoria e que também têm as suas ideias e as suas propostas.
Quando falamos em defender ou representar, na prática estamos a falar do quê?
Temos que representá-los cá na faculdade, portanto, coisas mais simples, por exemplo, reivindicações acerca da taxa de matrícula ou mesmo da propina, já é um nível um bocadinho mais institucional, a nível da universidade e a nível nacional, mas questões mais simples, mesmo dos exames, reformas curriculares. É assim a representação mais aqui na faculdade. Mas depois também temos vários momentos chamados de representação externa, que acabam por ser o ensaio da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, em que todas as associações de estudantes de medicina se juntam para também refletir acerca, por exemplo, da nossa estratégia política, das nossas reivindicações. E lá está, temos que representar os estudantes aqui da Faculdade de Medicina de Lisboa, ou por exemplo, outros eventos mais locais da Federação Académica de Lisboa, portanto assim, mais relacionados com a universidade em si, e depois também eventos nacionais, mas com todas as faculdades, portanto mais a nível do ensino superior no geral, em que, por exemplo, esta sexta-feira vou partir para Guimarães para um desses eventos, em que vamos aprovar moções que basicamente acabam por constatar problemas do ensino superior e tecer recomendações ao Ministério do Ensino Superior e mesmo a outros órgãos do governo. E pronto, nós temos que perceber efetivamente com quais destas moções é que os estudantes da FMUL se identificam e efetivamente quais é que nós iremos subscrever ou não para que depois possa efetivamente ser feito algo a nível nacional.
Essa parte do...
ser um resumo rápido.
Sim, essa parte do lobbying e do advocacy mais junto de entidades políticas e nacionais, acho que é muito interessante. Isso bem me recordo, acho que recentemente foi muito relevante, tanto pelas questões da prova de ingresso, ajuda-me que eu aqui estou um bocado...
Sim.
Lembro-me de memória, mas não sei exatamente o que é, mas ainda mais relevante. Sobretudo, com a questão agora dos estágios, ou do ano zero, ano comum, durante
ano comum,
a pandemia.
Vocês
têm essa intervenção nessa... Porque eu percebi-me que houve algumas mudanças que a pandemia trouxe ao ensino do... Aliás, trouxe a todo o sistema de saúde e aos novos médicos e aos estudantes, por arrasto, como é óbvio.
Eu acho que o associativismo em medicina tem uma coisa muito boa, que é nós temos efetivamente muito peso e somos ouvidos, quer seja mesmo pelos órgãos de maior relevância, portanto órgãos de governo e mesmo instituições de saúde e outros fóruns de saúde, quer pela comunicação social. Acho que temos essa vantagem muito grande que somos muito ouvidos e a nossa opinião é muito tida em conta, nestas questões de maior relevância. Mas sim, isso está tudo correto. Por exemplo, em relação à prova nacional de ingresso, tivemos mesmo um impacto muito grande. A prova mudou completamente desde que eu entrei na faculdade. Na verdade, já apanhámos, já desde cá estou, não fui eu que participei nas provas, não é? Porque ainda estou no quinto ano, mas já apanhei modelos de prova diferentes e só mudaram porque os estudantes de medicina assim lutaram para que acontecesse. E mesmo a própria média de curso também tem tido um impacto diferente ao longo dos anos que têm passado. Por exemplo, quando eu entrei para a faculdade, a média de curso não tinha propriamente um grande impacto na escolha da especialidade, só a nota dessa prova é que tinha, e a média servia apenas para desempate, enquanto que agora os estudantes de medicina lutaram para que houvesse uma normalização da média. Portanto, cada faculdade tem a sua média mais elevada ou mais baixa, dependendo da faculdade em que o estudante de medicina provém, e agora efetivamente lutámos por uma normalização e as coisas já estão mais justas. E no ano abaixo do meu, portanto, nos estudantes que entraram no ano a seguir a mim na faculdade, a média também já vai contar 20%. Foi uma luta que tivemos, não é? Para o nosso futuro não ser apenas decidido por um único momento e para os 6 anos que estamos aqui a trabalhar poderem ter alguma força e algum poder decisivo em tudo. Mas pronto, isso é só efetivamente uma reivindicação, mas talvez a mais badalada dos últimos tempos. E claro que lutamos por outras coisas, por exemplo, provavelmente das vagas na especialidade, redução dos números de cláusulas, algumas batalhas melhor sucedidas que outras, mas ainda temos tempo para terminar este caminho.
Eu acho muito curioso essa força pelos números. Neste caso do associativismo, já quero ir aí também falar sobre isso, mas tenho uma curiosidade que talvez possa soar como uma provocação, que é claramente isso que falaste da prova de ingresso e da média e tudo mais tem muito impacto e tu disseste que vocês são ouvidos por quem tem o poder de decidir e mudar as coisas. Pela tua experiência, que conhecerás certeza melhor o associativismo geral, não só no caso agora médico, do que eu, todas ou quase todas as associações têm este tipo de voz ou de atenção, ou a ideia lá está dos médicos como ainda como uma profissão nobre, ou sei lá, não sei, para onde quer chegar?
Sim, percebo. Não vou negar, eu acho que nós temos essa vantagem. A medicina ainda é vista efetivamente como uma profissão muito nobre, e as pessoas que cá estão são pronto, nós somos mesmo muito respeitados. Acho que tem sido desbravado um grande caminho a nível do associativismo no geral, e acho mesmo que já somos mais ouvidos, os estudantes, do modo geral. Não é que nós temos a vantagem de ser de medicina, é verdade, somos privilegiados neste sentido, mas há mesmo outros estudantes que são ouvidos. Por exemplo, a Federação Académica de Lisboa não é liderada por ninguém de medicina, e acho mesmo que as nossas reivindicações têm sido tidas em conta na mesma, independentemente da origem dos estudantes que constituem a Federação. Mas pronto, acho mesmo que isto tem sido um caminho que tem sido percorrido, e não, nunca vou negar a vantagem que nós temos, que realmente vimos de um curso privilegiado. Ao mesmo tempo, também acho que também temos um bocadinho de mérito, porque o associativismo médico é muito organizado e efetivamente nós somos muito trabalhadores, e muito metódicos, e vou a assembleias gerais de diferentes estruturas, e sem dúvida que as assembleias gerais dos estudantes de medicina têm outro método, que acho que também se reflete na qualidade do trabalho. Mas sem dúvida alguma que o associativismo tem crescido muito, e que este método e esta capacidade de redigir moções com qualidade já se vê em mesmo, mesmo, mesmo muitas outras associações.
E
E um caminho.
essa estrutura que estavas a falar do vosso trabalho, achas que para isso também contribuiu o facto de ser das mais antigas? Eu estive a ver, é de 1934, ou o que é, ou seja, mesmo muito antiga.
Sim.
E dada a natureza dos estudantes para medicina, também pode haver quase um não sei como dizer, mas lá está, como as médias são altas, é atribuído um certo tipo de perfil e características ao estudante de medicina que talvez possa ajudar a esse trabalho organizado e estruturado no
Sim,
associativismo.
sem dúvida. Para ser honesta, a IFML já existe há mais de 100 anos. Consta-se que foi criada em 1914 ou até antes, está assim um bocadinho, é difícil de precisar quando é que foi, portanto é mesmo uma associação muito antiga. E honestamente eu digo isto sempre, pronto, ainda por cima agora como vice-presidente externa, sou geralmente que lidero com o presidente as nossas delegações a estes eventos de representação externa e eu digo sempre aos membros da minha direção, portanto às minhas delegações, que nós somos metódicos como somos e somos críticos e também, e não somos só críticos, eu acho que nós temos uma coisa muito boa, que é se efetivamente numa discussão nós percebemos que a nossa ideia pode melhorar ou que há uma ideia melhor que a nossa, nós não temos problema em admiti-lo e em votar a favor de outra ideia, mesmo que seja contra a nossa, se nós percebemos que efetivamente há espaço para crescer e que realmente a nossa ideia podia ser trabalhada. E pronto, eu digo sempre isto, lá está, às minhas delegações, que é, nós somos assim porque efetivamente quem nos ensinou e quem estava cá antes de nós também era assim. E eu já estou na FMI há muitos anos, há 4 anos, e acho mesmo que a forma como nós crescemos é que se reflete naquilo que nós somos agora. Portanto, sem dúvida que os 100 anos da IFML, não vou dizer que os 100 anos todos contribuíram para a forma como nós somos agora, mas especialmente os últimos anos, e o legado que nos deixaram é que nos permite também continuar a lutar da mesma forma e a melhorar sempre. E eu digo sempre isto, nós devemos muito a quem passou aqui antes de nós, e sem dúvida que por termos crescido neste meio, por nos ter sido ensinado esta forma de estar e de trabalhar, é que assim somos. E claro que se calhar o perfil do estudante de medicina também contribui aqui com muita coisa. Geralmente nós somos pessoas bastante metódicas, que gostamos de saber mais, que nos vamos informar sobre tudo. E depois também, claro, acho que não é só o perfil do estudante de medicina, mas também o perfil do dirigente associativo, porque há muita gente que associa o perfil do estudante de medicina a pessoas muito metódicas, que estudam muito, que não têm tempo para mais nada para além do curso, e acho que o perfil do dirigente associativo aqui vem equilibrar os pratos da balança, porque depois somos pessoas super. Adoramos fazer coisas diferentes, adoramos informar-nos sobre outros temas sem ser de medicina, e eu acho que isso é essencial para um dirigente associativo que efetivamente faça representação estudantil, é mesmo importante, isso, e também é importante sermos pessoas sensíveis e empáticas, e acho que isso se ganha mesmo, mesmo muito no associativismo estudantil, mais do que no curso, essas
Boa.
características.
Vamos então ao perfil do dirigente associativo. E aqui outra percepção, que eu tenho certeza que é injusta e que diz mais sobre mim e sobre a forma como eu via na altura e como se via na altura. Eu estou em Coimbra, que também tem um movimento relativamente forte, penso eu.
Sim.
Mas, pelo menos em alguns dos círculos, em que eu me inseri, havia aquela percepção de que ou o líder associativo era um político em escola ou era alguém que gostava de festas e copos e organizar festas e coisas assim, que eu acho que é um bocado injusto, eu tenho certeza que é injusto, mas acho também algumas provas, sobretudo para a primeira questão tal do político em formação. Que eu atribuo, no fundo, é uma coisa que é inevitável, que eu acho que é um caminho natural para alguém que, como tu disseste, tem esse perfil, de interessar-se por outras coisas, empática e tudo mais. Acho que é um perfil, acho que é um caminho natural, não acho que seja às vezes como nós atribuímos, naquela premeditação maliciosa, ambiciosa de ser político.
Eu acho mesmo que a resposta a esta pergunta difere, do sei onde é perguntada. Portanto, o associativismo em medicina, por exemplo, acho que é muito pouco político. Claro que há alguns de nós que querem seguir esse ramo, Mas é muito idóneo, portanto, não, independentemente de nós concordarmos mais com uma ideologia política do que outra, ou discordarmos de alguma ideologia política, isso não nos impede de reunir com todos os partidos, de tentar ouvir toda a gente e perceber de que modo é que as nossas reivindicações podem ser abordadas por cada um dos partidos. E acho mesmo, é um bocadinho complicado de explicar, porque acho que essa versão do associativismo está muito entranhada em todas as pessoas, independentemente da sua idade, que o associativismo é muito político, e ele é em algumas associações e é mesmo inegável. Porque há pessoas que gostam muito de política e que invariavelmente querem seguir esse caminho, e efetivamente alguns ramos do associativismo estão muito politizados. E é complicado explicar a alguém fora do associativismo, como é que ele não está. Mas pronto, efetivamente eu vejo isso muito em medicina e muita gente fica admirada quando eu digo isto. Efetivamente acho mesmo que não. Cada um pode ter as suas aspirações e lá está, não duvido que se calhar haja muitos estudantes de medicina que queiram vir a ser ministros da saúde, por exemplo, ou qualquer outro cargo, mas efetivamente quando nós reunimos e quando nós tecemos os nossos documentos e as nossas tomadas de posição, é mesmo bastante idóneo e ninguém leva as suas ideologias políticas pessoais para lá, e efetivamente nós, quem tem afiliações políticas antes de entrar em qualquer uma destas estruturas tem ou que declarar não conflito de interesse ou assinar uma declaração de idoneidade, e efetivamente é algo que é cumprido no associativismo médico. E mesmo no associativismo em geral, não tem sentido muito isso, a questão política. A questão das festas também, lá está, acho que isso é um mito. Eu quando vivia com, eu vivi durante alguns anos com os meus avós, quando entrei na faculdade, e era muito essa perspectiva que eles tinham da Associação de Estudantes. Eu depois desmistifiquei um bocado, claro, mas a verdade é que nós todos organizamos festas e os nossos estudantes também. Se calhar dos momentos que mais gostam é dos momentos recreativos, não só lá está pelo ambiente festivo, mas também porque é uma boa oportunidade de conhecer outras pessoas do curso, de outras faculdades, porque muitas vezes as festas não são só nossas, não são só lá FNL, muitas vezes são, mas outras também temos festas com outros cursos, e acho que acaba por ser é uma parte social também importante, e que também faz parte do associativismo. Mas lá está, não é de todo só isto, e fazemos imensas outras coisas, não é? Questão da representação, nós também temos imensas atividades desportivas, formativas, atividades de intervenção na comunidade. Claro, não posso falar por todas as associações de estudantes, porque também nem toda a gente tem a capacidade financeira que nós temos para pôr em prática tantos projetos quanto nós, e também nós temos a sorte de, lá está, a nossa comunidade estudantil, os nossos estudantes da FMU são muito interessados e adoram fazer projetos diferentes. Portanto, também temos um público fácil que nos permite organizar mil e uma coisas diferentes que nós sabemos que vamos ter sempre inscritos e vamos ter sempre pessoas interessadas.
Eu confesso que essa visão que eu tinha de 10 anos quando estava na faculdade não é bem a mesma de agora, e ainda sobretudo, e agora voltando à questão da política, porque no fundo, se concordas com isto, aquilo que um dirigente associativo ou um político querem é quase a mesma coisa, não é? Vocês defendem os interesses dos estudantes e os políticos defendem os interesses da população. Isto falando do ponto de
Sim.
vista otimista, mas que eu acredito que pelo menos metade dos políticos e dos associativistas, não sei se isto existe, funcionam assim. Por isso, ou seja, querem a mesma coisa. Por isso também não é tão, para mim não é tão difícil perceber que alguns dos dirigentes associativos queiram depois continuar a fazer o mesmo com outra escala,
Sim.
digamos assim.
Sim, não é no fundo a população portuguesa, acho que tem uma visão assim um bocadinho negra da política, às vezes, não é? Mas no fundo aquilo que o político quer, à partida, é o que é melhor para o país, portanto, é defender os interesses da população. Agora, muitas vezes concordamos ou não com a maneira como isso é feito, e pronto, acho mesmo que no fundo isso é verdade, não é? Os interesses de um político e de um dirigente associativo, no fundo, é o melhor para a sua população, para a população que representa, que no caso do político é um país inteiro, e a nós é os estudantes do ensino superior ou os estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto sem dúvida que concordo, agora, e lá está, e por isso é bastante, acho normal que efetivamente vários dirigentes associativos queiram enverdar pela política ou pelos sindicatos ou ir para a ordem dos médicos ou o que seja. Não é um salto assim tão grande a nível de experiência para depois profissão, digamos assim.
E o que é que um estudante de medicina, neste caso, ganha em fazer parte deste movimento associativo estudantil? Que eu imagino que se lá, às vezes tenho que sacrificar alguma parte dos estudos, mas esse sorriso diz-me que se calhar já tiveste de o fazer, também podemos ir aí se quiseres, mas imagina, em lado sendo contrário, que também se ganhe muita coisa com essa experiência, não é? O que é que tu sentes que ganhaste, por exemplo?
Sim. Eu acho que podia estar aqui horas a falar sobre isso, para ser honesta, mas pegando um bocado nisso, claro que tive que sacrificar algumas coisas, tive que sacrificar o estudo às vezes, e estudar durante o semestre é um caos, é mesmo complicado, e vejo muitos colegas à minha volta a fazê-lo, não é? E eu vou estudando como posso. E às vezes também é preciso sacrificar idas a casa no fim de semana, também é preciso sacrificar jantares com o grupo de amigos original, mas eu já disse isto, eu estou aqui há 4 anos, portanto, alguma coisa há de me ter dado para eu continuar a sacrificar a minha vida pessoal e académica para aqui continuar, pronto. E dá-me mesmo muitas coisas, e isto vai acabar e eu vou pensar nas coisas que não disse e gostava de ter dito, tenho a certeza. Mas, por exemplo, trabalhar em equipa, eu acho que é, sem dúvida, se calhar, a maior skill que nos dá. Tenho uma equipa enorme e já tive em diferentes cargos cá dentro, portanto, já fui uma coordenada, já fui coordenadora de departamento, agora acabo por ser um dos líderes desta equipa. Portanto, acho que nos dá uma capacidade de nos moldarmos à equipa que temos e uma capacidade de crítica gigante, quer seja do trabalho dos outros, mas principalmente do nosso trabalho. Eu sou muito crítica do meu próprio trabalho e devo isso aos anos que passei na FNL, sem dúvida alguma. E quando eu digo que nos dá uma equipa, não é só capacidade de liderança ou também de cumprir aquilo que nos é pedido, ou de chegar a consenso. Eu sinto que sou uma pessoa muito moderadora, muitas vezes gosto mesmo de tentar juntar as duas opiniões mais distintas que possam existir, por muito distintas que elas sejam, tentaram encontrar um meio termo, e acho mesmo que consigo fazê-lo por causa do associativismo. Mas outra coisa importante da equipa é, sem dúvida, as pessoas. Eu digo isto muitas vezes, principalmente a quem está a começar, mas eu entro na nossa sede e eu sei sempre que vai estar lá alguém para me sorrir, ou para me dar um abraço, ou para me dizer olá, ou para dizer que sentiu a minha falta porque eu não ia à associação há 3 dias. E é muito interessante, porque muitas destas pessoas eu não teria conhecido sem ser o associativismo. Se calhar até me tinha cruzado com elas nos corredores da faculdade, mas nós somos 2.800, se calhar nunca lhes tinha dito bom dia. E grandes amigos meus conheço-os por causa do associativismo, e sei que daqui, mesmo quando eu sair da faculdade, vamos continuar a falar, porque são pessoas que eu também acabo por admirar. Mas outras coisas que o associativismo me deu, dá-me uma capacidade organizacional gigante, não é? Tenho mil e uma coisas para fazer,
Imagino.
tenho prazos para cumprir, tenho que arranjar forma de estudar no meio disto tudo, e pronto, faz com que eu não tenha tanto tempo para procrastinar ou para, se calhar, ver uma série ou ler um livro, mas ao mesmo tempo também me permite dar valor ao pouco tempo que tenho. Portanto, valorizar o tempo que tenho é outra vantagem importante do associativismo. E depois, eu acho mesmo que sou uma pessoa mais empática, e falando no meu futuro enquanto profissional médica, acho mesmo que o associativismo me deu uma capacidade empática e de compreensão e de saber comunicar notícias boas e notícias más que eu não teria ganho se fosse só o curso. E pronto, no meu caso específico, acho que o associativismo também me ajudou a descobrir outras vertentes da medicina de que eu gosto, e outras atividades que eu gosto muito de fazer, e outras paixões. Acho mesmo que o associativismo me ajudou a redescobrir. Claro que teve alturas em que eu não queria redescobrir, só queria ir para casa e que as reuniões parassem de chover e pronto, e ter um bocadinho de tempo para mim, mas no fundo, obviamente, pesando os pratos da balança, o assertivismo deu-me muito mais do que aquilo que eu tive que sacrificar. E é isso, acho que temos um sentimento de entrega muito grande por isto, e também é bom conhecermos algo que nos dá esta capacidade, não é? De nos entregarmos de corpo e alma a uma causa. E lá está, o associativismo dá-nos outra causa também, não é? Se não fosse o associativismo, eu era só uma estudante de medicina. Aqui luto diariamente com diferentes causas e faço projetos de intervenção na comunidade e arranjo oportunidades formativas para os nossos estudantes. E se não fosse isto, pronto, não ia ter oportunidade de me envolver nestas coisas e de poder dizer, ok, eu fiz isto acontecer e efetivamente isto é importante porque, ou, ah, realmente estes estudantes estão felizes nesta atividade, estão a sorrir. Eu fiz isto acontecer. E isso é um sentimento
Realização.
nem é bem realização, é realização, no fundo. E é um sentimento muito feliz de se ter. E sem dúvida que se eu não tivesse enveredado por aqui, tinha que ir buscar essa felicidade a outras coisas. Também conseguiria, certamente, mas seria diferente.
Então, empatia, comunicar melhor, gerir o tempo, trabalhar em equipa e tudo aquilo que disseste, parece-me, tanto quanto sei, que também não é muito, que são competências importantes para uma médica.
Sim, acho que sim. É isso que nós nos agarramos quando o futuro parece mais tremido. Não, mas sem dúvida, eu agora estava a brincar, mas estou no quinto ano, portanto já tenho, lá está, algum sentido crítico para estas coisas, e sem dúvida que a parte científica e a parte teórica não é de todo suficiente para ser uma boa médica. E acho mesmo que estas skills que estou a tirar do associativismo que me ajudam em passos largos, em características que são muito mais difíceis de trabalhar em sala de aula, ou em, não é bem sala de aula, as minhas aulas, mas
Certo.
o espírito está aí, mas pronto, é mesmo isso, sem dúvida. Acho mesmo que são características muito importantes, e claro que estaria menos desenvolvidas se não fosse o associativismo.
Neste caso, estamos a falar concretamente da medicina, mas eu imagino que seja muito semelhante
Ah,
a
não,
outras áreas.
claro, um profissional empático, um profissional com espírito crítico, um profissional que saiba trabalhar em equipa, é sem dúvida o melhor profissional que não tenha, que alguém que não tenha estas características. Acho que isso é inegável.
Tu falaste há pouco dos projetos de intervenção na comunidade, e este podcast é muito sobre intervir na nossa comunidade e fazer coisas na nossa comunidade. Qual é que foi o projeto desse género que mais prazer te deu a implementar? Ou um dos, se é que é difícil escolher, talvez?
Ok, não, é mesmo isso, porque eu trabalhei sempre nessa área, trabalhei sempre na área de intervenção na comunidade, que quando eu fui convidada para pertencer à Associação de Estudantes no final do meu primeiro ano da faculdade, e eu não esperava que fosse para o Departamento de Saúde Pública e Sexual, que tem efetivamente um grande impacto na comunidade. Eu já explico como. Estava mais à espera, assim, de um cultural e recreativo, porque sempre gostei muito de escrever, estava no teatro, e as pessoas sabiam isso sobre mim. Era uma pessoa também super dinâmica e divertida. Quando me convidaram, genuinamente não estava à espera da saúde pública e sexual, e ao início até tinha algum receio, ok, qual é este departamento, o que é que eu vou fazer, nunca ouvi falar disto, e agora, e pronto, agradeço, não sei, à sorte, não é à sorte, mas a quem me convidou, por efetivamente ter percebido que eu me enquadrava muito bem lá, porque, efetivamente, sem dúvida que foi aquilo que gostei mais de fazer na Associação de Estudantes até agora, apesar de gostar muito daquilo que estou a fazer agora, lá está. Descobri outras paixões e devo a isso. E pronto, para explicar um bocadinho o que é que eu fazia, muitos rastreios cardiovasculares, formações nas escolas sobre diversos temas da saúde, saúde mental, saúde sexual, e isto tem um. É muito rewarding para quem está a organizar e para quem dá as formações, pronto. Se eu tivesse que escolher um projeto lá, se calhar escolhia um que fiz o ano passado, que foi Medicina Mais Perto Ilhas, nos Açores. Eu era a coordenadora geral do projeto, e no fundo estou a escolhê-lo porquê? Porque é o culminar de todos os projetos que eu já organizei, no fundo conseguimos encaixá-lo neste projeto, em que basicamente fomos 11 dias, 11 dias, por causa da pandemia, antes era só uma semana, fomos 11 dias para os Açores, para a Terceira, para o Pico e para o Faial, fazer os rastreios à população mais idosa e dar formações, uma equipa de 20 pessoas. E estes projetos são sempre muito bonitos, porque eu consigo ver os meus voluntários super felizes de lá estarem. Opa, eu acho mesmo que, apesar de eu adorar a parte de intervenção na comunidade e da comunidade, se há uma coisa incrível também é ver os meus colegas super felizes e perceber, ok, aquilo que eu estou a fazer aqui, que em primeiro lugar é, obviamente, a representação estudantil e suprir as necessidades dos meus estudantes, está a ser cumprido. É difícil de explicar, pronto, mas é mesmo muito bonito perceber que eles estão felizes e que estão a dar tudo deles àquele projeto. E há muita gente que diz, foi das melhores semanas que eu já tive na minha vida e pronto, nada paga isso. E por outro lado, conseguimos ver, não é, uma população que não tem grande acesso aos cuidados de saúde, que às vezes se sente marginalizada pelos profissionais de saúde. Se o é ou não, é difícil para mim de perceber, porque não conheço propriamente os centros de saúde ou os hospitais. Sei que efetivamente são poucos e que há difícil acesso por estas populações, e pronto, e efetivamente fazer um rastreio cardiovascular, que não nos custa nada, que é medir uma tensão, picar um dedo para ver a glicémia, e ter ali aquela pessoa a agradecer-nos imenso por lá termos ido e a contar-nos tudo da sua vida, porque só precisava de companhia. Eu acho que isso é muito importante. E depois, lá está, temos a vertente das escolas, que sem dúvida nutro muito carinho por isso, que dar uma formação sobre saúde mental e saber que há uma pessoa na turma que sofre de depressão e que vem falar connosco no fim, agradecer pela nossa formação e que abriu algumas feridas, mas que efetivamente ajudou a ver as coisas de outra forma, ou ter pessoas nas formações de sexualidade a fazer imensas perguntas, ou a falar-nos de um abuso sexual. Isto aconteceu muitas vezes nos Açores, que é um bocadinho assustador, não é? Não é preciso irmos para outro país para haver imensos casos de abuso sexual e de abuso de substâncias também. Mas pronto, eu sinto que divaguei se calhar um bocadinho daquilo que era suposto. Mas eu lembro-me perfeitamente nos Açores, eu ia dar uma formação de sexualidade de 45 minutos, é uma turma do nono ano, e eles ficaram lá 2 horas e meia, não foram ao intervalo. A aula seguinte começou e o professor não veio, e eles podiam ir embora e continuaram lá. E se nós não tivéssemos que nos ir embora porque tínhamos um voo para apanhar, se calhar tinha dado uma formação maior ainda, e acho que isso tem um. Diz muito sobre os nossos projetos, diz muito sobre o impacto que nós conseguimos ter, e pronto, e sem dúvida é bom para eles, mas também é muito, muito bom para mim que isto aconteça. Fico muito feliz, e lá está, sentir-nos realizados, sem dúvida, com este tipo de projetos.
Acho que essa realização é bastante notória na forma como falas disto, e na emoção que transportas nas palavras. E isto leva-me ao último assunto que queria falar contigo, porque eu ouvi dizer, e tal qual comprovaste, pronto, vou aqui quebrar a magia, mas eu primeiro ouvi dizer e depois tal qual comprovaste em off, que talvez estás a equacionar não ser médica propriamente dito. E eu acho isto fascinante, melhor, calma. Já estava a tentar ouvir porque é que depois de passar 5 anos de um curso exigente, cujo investimento a vários níveis é elevado, porque eu nunca conheci ninguém que sequer pensasse, quanto mais tendo já essa decisão algo maturada como tu.
É assim, isto, vou mandar um número assim um bocado a olho, não é nada comprovado nem estudado, mas diria que se calhar 90% dos estudantes de medicina acaba por ser médico de consultório, digamos assim, portanto, médico que nós conhecemos
Sim.
vulgarmente. E é normal, é difícil. É um curso, já foi mais difícil de entrar, mas não deixa de ser difícil de entrar, é extremamente exigente. São muitos anos, portanto, à partida, quem entra aqui,
É
ou
mesmo
sabe
para
mesmo
isso.
aquilo que quer fazer,
Exato.
e para além disso, não é só isso, também o futuro de médico seguro ir e dar consultas, escolher uma especialidade ou ir fazer urgências. É o futuro que nós sabemos que é garantido, é a partir do futuro normal de quem entra no
E isso é
curso.
apelativo, não é? Eu até imagino que aquela ideia dos pais e das famílias familiares terem um médico na família também seja algo apelativo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E lá está, quando se diz alguém entra em medicina, automaticamente vem-nos de bata e estetoscópio num hospital a trabalhar ou no centro de saúde.
Certo.
Acho que, pronto, e por acaso, há certas pessoas a quem eu digo isto e que não ficam nada admiradas, mas se calhar há outras que se eu fosse dizer isto agora, epá, a sério, como é que isso se faz? Pronto. Mas entrando um bocadinho na minha perspectiva pessoal, lá está, acho que devo ao associativismo também ter isto na minha cabeça neste momento, portanto, mais uma coisa que o associativismo me deu, mas eu gosto muito da parte da intervenção na comunidade, lá está. Há uma especialidade que é a saúde pública, que tem mais impacto comunitário e não tão pessoal, vá, digamos assim. Mas mesmo assim, lá está, eu tenho participado em imensos congressos, conferências, onde organizações como a Organização Mundial de Saúde ou as Nações Unidas acabam por falar dos seus projetos e planos, e efetivamente é algo que me fascina muito. E posso dizer que tenho bastante experiência na área da literacia em saúde, não é? Fazer as minhas formações e os meus rastreios. E lá está, eu falei de um projeto, mas eu, se calhar, por ano fazia se calhar 5 ou 6 ou mais projetos deste âmbito. Portanto, 4 anos a fazer isto,
Muita coisa
tenho
já.
algum conhecimento da matéria. E é algo que eu não me sinto pronta a abrir mão já, porque efetivamente senti-me mesmo muito bem a fazer este tipo de coisas. E lá está, estar em medicina é tudo menos limitativo. E eu só tive este pensamento outra vez na vida, sem ser vá agora durante este último ano, se calhar ao final do quarto ano, e agora só tive outra vez, que foi no 12º ano. Desde para aí dos 5 anos que eu dizia, ah, sim, quero ser médica. Como é que eu descobri que quero ser médica? Não sei se foi a brincar, se foi. Não sei, sempre foi uma paixão que eu tive. Chegou ao 12º ano, à altura de escolher, e uma pessoa começa a pensar: ai, se eu tiver vivido estes anos todos enganada. Pronto. Mas isto para dizer o quê? A razão que me fez vir para a medicina na mesma, e a razão pela qual eu, sem dúvida alguma, que vou terminar o curso, é que eu acho que ser médica não fecha portas nenhumas. Pode ser médica no consultório, pode ser médica no hospital, no centro de saúde, mas um médico também, lá está, pode ser diplomata, pode trabalhar nestas organizações que eu falei há bocado. Um médico pode ser político, um médico pode escrever sobre saúde, pode fazer aquilo que quiser. No fundo, eu acho mesmo que medicina foi tudo menos limitativo. Também, sei lá, na altura eu considerei outras coisas, jornalismo. Se eu fosse jornalista, eu nunca podia ser médica. Enquanto se for médica, se calhar não posso propriamente ser jornalista, mas se calhar posso efetivamente escrever sobre a parte da saúde e tudo mais. Mas lá está, acho mesmo que é algo que eu equaciono, sem dúvida, porque sinto que o meu trabalho de intervenção na comunidade não acabou ainda. E lá está, as políticas de saúde, e quando digo políticas, não digo tanto, por exemplo, política em Portugal, mas os programas das Nações Unidas ou da Organização Mundial da Saúde têm muito por onde crescer, e acho que eu gostava mesmo muito de contribuir para estes programas, quer seja a nível da educação para a saúde, quer seja a nível de prevenção de doenças cardiovasculares ou prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que agora se chamam infecções sexualmente transmissíveis, para falar a verdade e para dizer o que está certo. Mas há imensos programas e acho mesmo, e lá está, e este ano tenho-me esforçado um pouco para estar mais envolvida com estas organizações e ter mais projetos que, pronto, lá está, a título pessoal, Inês, e não quanto Inês, vice-presidente da FML, porque é algo que é apelativo, e para ser sincera, desde o início, com alguns amigos fora da faculdade e dentro da faculdade, me falam nisto, e uma coisa que está muito marcada em mim é que às vezes nós aqui na faculdade estamos no jantar, num ambiente super descontraído e, vamos dizerem que especialidade é que víamos cada pessoa. Ah, não sei quem vai ser cardiologista. Ah, vais para a medicina interna. E depois chega a mim e uma amiga minha resolveu dizer-me, eu acho que tu vais trabalhar para a ONU, não vais tirar nenhuma especialidade. E agora que eu penso nisso, acho que ela soube antes de mim, se calhar, que era isto que eu gostava de fazer. E pronto, acho que sim, é um futuro claramente mais instável do que escolher uma especialidade. É um futuro que não tem privado, portanto, se calhar monetariamente também menos sólido que medicina, se bem que medicina honestamente já acho que já foi muito mais apelativo para algumas pessoas do que é neste momento, porque já não se ganha tão bem. Nunca foi a minha razão para vir para a medicina, como se pode ver. Mas lá está, acho que neste momento não é razão para ninguém e a maior parte dos meus colegas está aqui porque tem vocação e tem paixão por isto. Mas pronto, claramente, tomar esta decisão de não ir trabalhar para o hospital ou para o centro de saúde é sem dúvida um risco e é dar assim um salto desconhecido e não ter uma rede lá por baixo a amparar a minha queda se cair, mas também acho que é algo que me vai fazer sentir muito, muito mais realizada e honestamente, médicos há muito, quer dizer, há muitos, não há suficientes, isto é muito importante se dizer, não há médicos suficientes, mas há muitos médicos de medicina interna, há muitos médicos de família, há muitos psiquiatras, há muitos médicos de saúde pública. Lá está, muitos a ser relativo, mas efetivamente sinto que se calhar seria só mais uma médica especialista em alguma coisa, enquanto que se efetivamente conseguir dar este salto, e atenção, não está nada definido, não é nada certo, são só ideias e devaneios que neste momento se calhar estão muito mais sólidos e são muito mais uma opção para mim do que seriam noutra altura da minha vida, mas sinto que efetivamente posso dar um grande contributo a estas organizações, não só por aquilo que consegui ver e aprender, nos projetos que fiz até agora, mas também porque lá está, acho que se notou, fico mesmo muito motivada e tenho mesmo muita paixão por estes temas.
Notas.
Não que não tenha, lá está, há especialidades que me atraem imenso, e que também gosto muito de falar sobre elas e também acho que seria muito feliz, mas é um feliz diferente, pronto.
É curioso que eu nunca tinha pensado dessa forma, que medicina, em vez de que abria portas, né? Há um bocado aquela ideia que eu tinha, lá está, de centro de saúde, hospital, urgências, de algum género. E quando eu ouvi isto, pensei que fiquei um bocado surpreendido. Não por estar estranho, mas porque lá está, ser inédito, nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Mas agora, depois de 40 e não sei quantos minutos a falar contigo, está na cara, tipo, é óbvio, quer dizer. E por isso, Inês, desejo-te muita sorte, dizer-te que foi um gosto voltar a conversar contigo e até breve.
Obrigada, João.
Este foi o Ar
Obrigada.
a Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.